Representantes de territórios quilombolas de Abaitetuba, no estado do Pará, e especialistas que fazem parte da Rede Energia e Comunidades lançaram dois documentos que denunciam exclusão energética e apresentam propostas por acesso digno à energia elétrica nesses territórios. Os documentos são resultados do encontro de monitoramento e avaliação do programa Luz para Todos em comunidades quilombolas no Pará, realizada nos quilombos Bom Remédio e Ramal do Piratuba, em Abaitetuba. Helena Santos, presidente do quilombo Piratuba, pontua que o momento foi oportuno para relatar aos governos a realidade sobre energia elétrica nesse território, que foi instalada desde 1988, mas que nunca foi realizada manutenção e o serviço não atende às demandas das famílias.
Foi um momento muito oportuno para a gente mostrar de fato para o governo a realidade do nosso território. O Piratuba é um território que é atendido por energia elétrica desde 1988, porém, ao longo desse tempo, ela não sofreu manutenção. Nós continuamos com o mesmo padrão de energia que foi instalado lá em 1988. E as famílias do território só cresceram. Antes, essa energia foi programada para atender 100 famílias. Hoje, nós já contamos com mais de 300 famílias.
3 linhões de transmissão de energia cortam o território quilombola. Mas, segundo a Helena, a comunidade nunca recebeu nenhuma medida compensatória e o encontro serviu para apontar esses gargalos.
A comunidade também é atingida por 3 linhões de transmissão de energia que cortam o território, porém nunca recebemos nenhuma medida compensatória. Então a ideia do encontro da rede era mostrar justamente esses pontos, esses gargalos que a comunidade está passando. Os gatos, a questão da falta de manutenção na rede de distribuição.
Infelizmente, a precariedade energética obriga as famílias a recorrerem a soluções ilegais e inseguras, como ligações clandestinas, que aumentam riscos de acidentes e comprometem a proteção ambiental. A moradora de um dos territórios quilombolas, que preferiu não ser identificada na reportagem, relata sobre essa situação e outras problemáticas que afetam a comunidade.
Aí, em vez da comunidade por não ter esse acesso, ela acaba aceitando utilizar a energia clandestina, onde é um grande prejuízo, né, para a população, porque além da energia clandestina você vai pagar para usar, você não vai ter uma energia de qualidade e você está correndo um grande risco por estar usando uma energia que não é de qualidade dentro da comunidade. Então, a gente vê a necessidade de que as políticas públicas elas não estão chegando na ponta onde ela deve ter chegado. Então, aqui, nas nossas comunidades daqui, das 370 famílias.
Um outro ponto citado pela moradora envolve a realização da COP30 em Belém, onde muito se fala nos povos da Amazônia, mas as políticas públicas e atendimentos básicos não chegam, como é o caso do acesso à energia.
Estamos falando da COP30, aonde a COP30 se fala povo das florestas. Por que que o povo da floresta está no escuro? Por que que as políticas públicas não chegam com esse povo? Mas lá está se falando todo bonitinho, que o povo da floresta é tal coisa, se fala muito das cúpulas, mas esquece que o povo ribeirinho não está tendo saneamento básico, não está tendo acesso à escola, não está tendo acesso à educação. A gente está pedindo melhoria, de que a gente precisa de hospital, a gente precisa de energia que as comunidades não têm.
Júlia Soares, pesquisadora do Instituto de Direito Global, que faz parte da Rede Energia e Comunidades, destaca sobre as principais informações apontadas na nota técnica.
Então, pensando nas comunidades que foram, né, anfitriões do encontro que aconteceu em Abaitetuba, ambas têm um problema muito sério de falta de acesso formal à energia. No caso de Bom Remédio, que fica ali nas regiões da ilha, não existe acesso formal à energia algum, não há atendimento pela concessionária por lá, a Equatorial, né? Então as famílias, elas dependem de geradores, lamparinas, ligações clandestinas que têm crescido muito por lá, que têm sido chamados de linhões, que além de eles serem irregulares e cobrarem valores exorbitantes para serem instalados nas casas das famílias quilombolas, eles estão fora de qualquer política pública, né? É uma lacuna que existe e essa clandestinidade cresce. O documento sintetiza isso também.
O encontro surgiu da mobilização dos próprios moradores, que denunciam o fornecimento precário de energia, as dificuldades para pagar as altas contas de luz e a falta de orientação, tanto sobre o uso eficiente da energia, quanto os canais disponíveis para solicitações e denúncias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.